Segundona, 20/7/2026. Sejam todos muito bem-vindos e realmente quero que você aí, ouvinte cidade, fique bem informado e possa, né, tomar decisões conscientes, pelo menos, de mais fatos. É, o que a gente só pode dizer para você que hoje está melhor do que amanhã. E o Brasil não para, né? Copa do Mundo já foi faz tempo, para nós não deveria nem acontecer, mas a expectativa é para uma Copa do Mundo feminina. Que país é esse? É pouco a gente tem para comemorar mesmo. Já vem mais uma questão aí. Nem dá para falar o que de fato é, porque senão a gente vai ter problemas. Mas, enfim, a Copa acabou, todo mundo já sabe o que aconteceu e que, de fato, né, o campeão aí mereceu o que eles acabaram, né, ganhando esse título. É, aqui no Brasil, a torcida foi muito contra, né, muito grande contra a Argentina. Né? Qualquer um que chegasse lá contra a Argentina não teria aí os torcedores. Boa parte, né, do torcedor brasileiro já não gosta da Argentina e não foi diferente também nessa final. Por falar em futebol, né, o que está acontecendo com relação ao futebol aqui no Brasil, aos times aqui do Brasil, né? Agora o assunto volta também aí para Campeonato Brasileiro, volta para cá, mas me chamou a atenção exatamente uma informação sobre o que está acontecendo no futebol. E por que você está levantando o futebol no panorama? Porque tem a ver com a manipulação da mente dos brasileiros, principalmente no que diz respeito à destruição da família. E o Marcelo Toledo traz uma notícia falando sobre o uniforme do Corinthians. Como eu ouvi só pela primeira vez, e claro, Marcelo Toledo é uma boa referência que nós temos, já ouvi comentários de um vereador, então a notícia realmente já está aí acontecendo. Vamos ouvir o que fala o Marcelo Toledo sobre a questão envolvendo aí o uniforme do Corinthians com um novo patrocinador.
Deu calção do uniforme para O Corinthians acabou de vender o calção do uniforme para a plataforma do maior site de acompanhante do país. 22 milhões de reais até 2027, podendo chegar a 31. A Fatal Fans do grupo Fatal Model vai estampar o calção do time masculino, o uniforme do basquete e a camisa do futsal. E repara no momento que isso acontece. A gente tá quase saindo de uma Copa do Mundo onde a propaganda de aposta invadiu até a narração. O narrador anunciava a probabilidade do gol no meio do lance. O Ministério da Justiça abriu investigação. As bets faturaram 12 bilhões no Brasil em 4 meses, o dobro do ano anterior. Você estranhou? Ou já nem registrou? Porque a decadência não chega de uma vez. Ela chega em prestações. A Beth entrou no peito da camisa e ninguém caiu da cadeira. O conteúdo adulto começou patrocinando o clube pequeno, da Série B, longe do holofote. Agora chegou num dos clubes mais populares do Brasil. E o próximo degrau já parece normal, antes mesmo de existir. Mas o ponto mais grave desse contrato não tá no valor. O Corinthians proibiu a marca no uniforme do time feminino. No lugar, o short das brabas vai estampar uma campanha chamada Respeita as Minas, contra a violência da mulher. Paga com o dinheiro do conteúdo adulto. Se a marca precisa ser escondida das mulheres, o que que o clube tá confessando? Que sabe exatamente o que ela representa. Perto das mulheres é risco, perto dos homens é receita. E não adianta apontar só pro clube. O clube é espelho. As buscas por conteúdo adulto no Brasil cresceram 158% em 4 anos. Somos o 9º país que mais consome esse tipo de conteúdo no mundo. Tem menina de periferia enxergando nisso a única porta de saída. Tem jovem tratando isso como plano de carreira. E tem uma multidão pagando, sustentando esse mercado inteiro. A Fatal Fans não apostou no Corinthians. Apostou em você. Cada geração é dos limites que a anterior teve coragem de segurar. Nossos avós tinham menos dinheiro e mais vergonha. A gente inverteu a ordem. Se aposta virou entretenimento, se conteúdo adulto virou patrocínio de futebol, o que vai virar normal nos próximos 10 anos? Seu filho vai crescer num país onde o ídolo dele veste isso no uniforme. Vai achar que sempre foi assim e vai defender coisa pior, com a mesma naturalidade com que a gente defende essa. O Corinthians descobriu o preço do calção. E esse vídeo nunca foi sobre o Corinthians. A sua proposta, ela também vem. Bem embrulhada, bem justificada, no dia em que você mais vai precisar do dinheiro. E eu espero que nesse dia você se lembre desse vídeo.
E aí, amigo, família... Ah, Carlos Bezerra Júnior, vereador, pastor, também comentou sobre esse assunto.
Corinthians com a Fatal Fans não dá, gente, não dá. E eu entrei com uma representação no Ministério Público, pedindo a investigação desse contrato, a retirada dessa marca do uniforme, porque não dá. Eu sou corintiano também, e justamente por amar o Corinthians, é que eu não podia fingir que isso é normal. Não bastasse o desastre das bets tomando conta do futebol, agora o Corinthians coloca no uniforme uma marca de conteúdo adulto. Eu sou vereador aqui na cidade, milito na defesa da criança e do adolescente há mais de 2 décadas. Essa camisa, a gente, já carregou a democracia corintiana. Já representou muito mais do que qualquer patrocinador. Ela carregou valores, ela carrega valores. O próprio... Olha a incoerência, o próprio Corinthians decidiu que essa marca não aparece nas categorias de base. Também não vai aparecer no futebol feminino. Inclusive colocou lá, respeita as minas. Então me explica, se essa marca não serve para a base... Por que serve para o time principal? É o time principal que as crianças assistem. São esses jogadores que elas imitam. É esse uniforme que elas sonham vestir. Agora, minha representação, e isso precisa ser muito claro, minha representação não é contra o Corinthians. É a favor das crianças. E infância, gente, infância não tem lobby, infância não tem patrocinador, infância não tem departamento jurídico, ela só tem adultos dispostos a defendê-la. E se você é um deles, compartilhe esse vídeo.
Tá aí, Carlos Bezerra Júnior, médico, cristão, vereador também, pastor, trazendo a sua opinião sobre esse patrocínio aí, né, no uniforme do Corinthians, conteúdo adulto. E olha que a gente não tá falando do Corinthians, a gente não tá falando de futebol, né? A gente tá falando de outras coisas, como disse aqui Marcelo Toledo. Hã? Dez e 14, o Evandro Rutend escreve: proposta que eu gostaria de ouvir de um candidato. Revogar os aumentos de impostos dos últimos anos, suspender a reforma tributária e iniciar um debate sobre a política tributária com todos os setores da sociedade. Construir mais presídios e acabar com os benefícios que estimulam a criminalidade. Fazer uma reforma trabalhista para retirar impostos sobre a folha de pagamento e permitir que os trabalhadores fiquem com essa grana. Fazer uma profunda reforma do judiciário, privatizar tudo que for possível, cortar todos os privilégios e supersalários do Estado, transformar corrupção em crime hediondo, proibir a destinação de dinheiro público para ONGs e institutos não governamentais, diz ele aqui na sua proposta. Para os candidatos, provavelmente vão copiar tudo isso daqui, bonito de falar, tem gente que acredita, mas é impossível nenhuma delas aqui se colocar no Brasil dessa geração, da próxima e da próxima. O Ítalo escreve: o Brasil foi privilegiado nesse ciclo de eleições na América Latina, somos o último desse ciclo. Todos os outros países votaram em candidatos de direita, até que historicamente era de esquerda, foi para a direita. Keiko Fujimori perdeu 3 eleições e ganhou agora. Era só seguir o roteiro, a receita do bolo que eles fizeram e deu certo. Mas não, aqui tem que ser diferente, precisa lacrar para a esquerda, precisa do populismo, senão não vai rolar segundos os marqueteiros. É só ser de direito e falar da redução de imposto, de burocracia, redução de privilégios para políticos e da elite do funcionalismo. Falar que vai bater em bandidos, tratar organizações criminosas como terrorismo, falar de religião, fim da cultura woke, de crianças trans, etc. Foi isso que deu certo na América Latina inteira. É só seguir aqui e ponto final, diz o Itro na sua postagem. Karina Michelin destaca aqui a jornalista internacional, informações que chegam dos Estados Unidos. Ela disse que na noite da quinta-feira, dia 16, Donald Trump determinou a desclassificação de documentos de inteligência que tratam de fraudes em sistemas de votação eletrônico e de possíveis interferências estrangeiras em processos eleitorais. Os arquivos incluem um relatório atribuído à CIA, segundo o qual integrantes do governo da Venezuela desenvolveram interesse contínuo e provavelmente capacidade operacional para manipular sistemas de votação eletrônica, incluindo a tecnologia Smartmatic, utilizada durante anos nas eleições venezuelanas. De acordo com o documento, durante a eleição presidencial de 2002, o plano previa a instalação de máquinas supostamente alteradas em cerca de 300 centros de votação localizados em regiões historicamente favoráveis a Hugo Chávez. O objetivo seria garantir uma vantagem aproximadamente de 1,5 milhão de votos. Chávez venceu aquele pleito por cerca de 1,6 milhão votos. Trump afirmou que centenas de milhões de regiões de registro de eleitores americanos estão nas mãos dos governos estrangeiros. Declarou que o sistema permanece vulnerável a hackers, manipulação e corrupção e acusou a China de tentar interferir nas eleições dos Estados Unidos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jiang, classificou as acusações de Trump como itinerantes inteiramente fabricadas, afirmou que a China nunca interferiu nas eleições americanas e pediu que Washington deixe de usar o país como tema de disputa política. Trump também acusou autoridades de esconderem provas de fraude eleitoral, denunciou a permanência de não cidadãos e pessoas mortas nos registros eleitorais e voltou a defender uma ampla reforma do sistema de votação americano. Afinal, quão seguros são os sistemas eleitorais diante da crescente guerra cibernética e das operações de influências conduzidas pelos estados estrangeiros? E qual a probabilidade de que países como a China também estejam tentando influenciar processos eleitorais, inclusive no Brasil? Ignorar essa possibilidade seria ingenuidade, diz Karina Michelin na sua postagem. Evidente que os canhotas odeiam Donald Trump, né? Odeiam por causa disso mesmo. E idolatram aí a China. Hã? Bom, aí também já pedi demais. Adriana Ventura posta o seguinte: o órgão que deveria fiscalizar privilégios acabou criando um privilégio para si mesmo. Por 8-1, o Tribunal de Contas da União autorizou gratificações por funções de confiança e cargos comissionados sejam pagos acima do teto constitucional a servidores do próprio Tribunal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A decisão pode beneficiar até 25 mil servidores e gerar um impacto estimado em 200 milhões de reais aos cofres públicos. Enquanto o trabalhador paga impostos altos e enfrenta serviços públicos ruins, uma pequena parcela do funcionalismo encontra novos caminhos para receber acima do limite constitucional. Teto constitucional não pode ser tratado como sugestão. Teto é teto, mas não vai ser possível para esse momento. Vamos a alguns destaques, 10h21. Aqui as manchetes que chegam direto da USP, do Jornal da USP, primeira edição, com ela, Roxane Herr.
Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos realizou uma nova onda de ataques contra o Irã. Na noite deste domingo, nono dia consecutivo, os ataques ocorrem após a morte de 3 militares americanos no conflito nos últimos dias. Segundo o CETCOM, o centro, né, o comando central dos Estados Unidos, a ofensiva mirou a força militar iraniana e centros de comando. Os bombardeios continuarão com o objetivo de degradar as capacidades militares iranianas utilizadas em ataques contra embarcações comerciais e marítimos civis que transitam pelo Estreito de Hormuz, fecha aspas, é um trecho do comunicado. Segundo o jornal The New York Times, os Estados Unidos iniciaram o envio de mais aviões de guerra para o Oriente Médio e isso indica que o conflito pode se intensificar em breve. Posteriormente, Trump falou que o ataque visava homenagear americanos mortos no conflito e que atingiu o país de forma muito dura. Eleições aqui no Brasil. Os eleitores que estiverem fora de domicílio eleitoral no dia das eleições, em outubro, poderão solicitar a partir de hoje alteração temporária do local de votação para votar em trânsito. A medida permite que as pessoas participem das eleições em outubro deste ano, mesmo se estiverem ausentes da sua cidade ou de seu país. A solicitação da mudança pode acontecer via autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral até o dia 20 de agosto. Então, um mês para exigir, né? Pedir essa alteração temporária de local. A modalidade está disponível para municípios com mais de 100 mil eleitores. O voto em trânsito é destinado a eleitoras e eleitores que no dia da eleição não estejam em seu domicílio eleitoral. A modalidade ocorre somente em anos de eleições gerais, que é o caso, votação para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, vice-governador, presidente e vice-presidente da República. Se o local informado estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa poderá votar para todos os cargos em disputa. Caso contrário, será habilitada a votação somente para presidente da República. E após as eleições, o título voltará à sessão eleitoral de origem automaticamente.
Perfeito, já já você volta. Mais informações aqui, dando um pulo, dando uma passada aqui pelas plataformas do Twitter. Fernanda Salles, repórter Fernanda Salles, escreveu: uma implosão silenciosa. Eu venho alertando constantemente. Quando um político que se apresenta como representante da direita adota as mesmas pautas da esquerda, ele normaliza essas pautas para o seu próprio eleitorado. O eleitor que confia nele passa a aceitar como razoável ou necessário aquilo que antes rejeitava, achando que se ele é do nosso lado, está defendendo, não pode ser tão ruim assim. Assim, esse político desloca silenciosamente a população de direita para o centro-esquerda sem que a maioria perceba o movimento. Então, é possível ser de direita e defender as mesmas pautas de esquerda? Obviamente não, diz a Fernanda Salles. Mas a maioria das pessoas faz essa distinção? Também não. Se o político em quem confia passa a defender determinada proposta, muito simplesmente conclui que ela é compatível com aquilo que ele acredita. É uma ação sutil que freia o avanço da luta anticomunista e reduz o país do falso dilema PSDB versus PT. É o mesmo cenário em que muitos eleitores acham perfeitamente normal votar no Aécio Neves, mesmo ele concordando com quase toda a agenda do Lula. A massa que não estudou o suficiente para compreender o movimento da janela de Overton é deslocada para a esquerda e o debate político fica preso apenas dentro das quatro linhas que a própria esquerda estabeleceu, diz a Fernanda Salles aqui na sua postagem. Cabe raciocínio aqui, hein? Logística e infraestrutura traz a manchete. Família de ministro TSU vendeu edital de R$1 bilhão no Porto de Santos. R$1 bilhão no edital do Porto de Santos. Um consórcio integrado pela mulher, pelo cunhado e pelo sogro do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ganhou um contrato bilionário para operar em um pátio de caminhões no Porto de Santos. A licitação foi disputada por uma única empresa. A concorrente foi inabilitada antes do leilão. Vamos falar de misoginia já já aqui na cidade. Mas antes vamos trazer mais uma manchete com a Roxane.
O número de indícios de fraudes financeiras no Brasil cresceu 10,26% nos primeiros meses deste ano, os primeiros seis meses, totalizando 9 milhões de ocorrências entre casos suspeitos e confirmados. Vejam só o tamanho do problema. No segundo semestre do ano passado, houve 8 milhões, pouco mais de 8 milhões e 200 mil registros. Segundo o levantamento da DataTech, especializada em inteligência de dados para mercado de crédito, a Quod, o avanço reflete, principalmente, fortalecimento dos mecanismos de detecção após implementação de resolução do Banco Central, que ampliou o compartilhamento de informações entre instituições financeiras para justamente combater golpes. Pelos critérios do sistema, né? A DataTech, os indícios representam tanto as suspeitas quanto as consumações de golpes. Estudo elaborado a partir de dados do Registro Unificado de Fraudes, que é uma base colaborativa criada pela Quod para reunir informações sobre indícios e ocorrências de fraudes compartilhadas por instituições financeiras e empresas. O sistema, ele centraliza então dados de segurança para identificar padrões de atuação de criminosos, acompanhar histórico de vítimas e fraudadores e permite o bloqueio preventivo das operações suspeitas.
Mais um destaque aqui, o Jeffrey Tichini, esse sim, advogado criminalista, né, mestre em direito, ele postou o seguinte, né, sabe o que ficou muito claro com o tarifaço? Que os políticos brasileiros não sabem o significado de soberania. Nossos políticos são muito desqualificados. Dizer que uma decisão de política tributária interna nos Estados Unidos atenta contra a soberania brasileira é uma ignorância assustadora. Essa decisão faz parte da política interna dos Estados Unidos. Somos nós que estamos querendo atentar contra a soberania dos Estados Unidos ao criticar uma decisão administrativa de outra nação. Um país faz negócios comerciais com outro país se quiser. Se o Lula não sabe fazer política externa, isso é culpa exclusiva do Brasil, que tem um chefe de Estado nesse nível, para não falar o que ele escreveu aqui, né? Então, quando você encontrar alguém aí dizendo exatamente sobre essa questão envolvendo a política interna, né? Sobre soberania e tal, vocês vão entender e dá para dar uma resposta nesse sentido aí para essas pessoas.
Um ano após a criação do crédito do trabalhador, 74% dos empregados com carteira assinada que aderiram ao novo consignado privado já têm dois ou mais empréstimos ativos. O levantamento é da Serasa Experian, divulgado nesta segunda. Estudo também identificou que 29% dos trabalhadores que contrataram, né, um segundo empréstimo aceitaram taxas de juros superiores às da operação inicial. Segundo a empresa, o resultado indica aumento da recorrência na contratação de crédito e reforça a necessidade de maior transparência na comparação de condições oferecidas pelas instituições financeiras. O levantamento analisou 191.800 contratos de empréstimo consignado privado vinculados a 88 empresas e realizados por 61 instituições financeiras até o mês de abril. Entre os trabalhadores com mais de um contrato, 54% contrataram operações em bancos diferentes, evidenciando também maior pulverização, né, nas instituições financeiras. E os dados também mostram que o novo consignado se concentrou em empréstimos de menor valor. 44% foram no valor de R$ 1.500.
Olha, o vídeo que circula, né, da mulher lá e o entregador, nós vamos falar sobre esse projeto de lei da misoginia, né? E é o que eu tenho aqui, pelo menos, os comentários sobre essa questão. A moça é uma pré-candidata a deputada estadual em Minas, ela virou exemplo mais limpo de que a gente podia ter um estrago que a lei da misoginia causa na vida de um homem trabalhador. né? A assessoria dela soltou uma nota oficial, o texto diz que o entregador do iFood soube da candidatura dela e começou com ofensas, insinuações políticas, daí ela recusou a entrega e até quando tentou impedir que a mercadoria voltasse para o veículo, foi agredida fisicamente por ele, que usou superioridade física. Ela se defendeu, sofreu lesões, foi para o médico, fez exame de corpo de delito, a polícia registrou BO, investigações em andamento, a nota enquadra como agressão contra a mulher, mais intolerância política e repúdio à violência de gênero. Tudo muito bem montado. O que a nota não menciona é que já circulava vídeo mostrando ela dando um tapa e arremessando pedra no rapaz. Mesmo assim, o protocolo rodou inteiro. IML, nota oficial, narrativa de vítima de agressão física e de posicionamento político que vira violência contra a mulher. O mecanismo está aí, pronto. E é exatamente isso que a lei da misoginia faz. Não precisa provar o ódio de gênero e de verdade. Basta a mulher ser mulher, o homem ser homem e existir um atrito físico. O resto o sistema completa sozinho. Corpo de delito, nota de assessoria, enquadramento como vítima, o homem vira réu em potencial com risco, processo agravado, vida profissional, família, conta bancária, tudo em jogo. E o detalhe que não some, a moça, né, ela não é de esquerda, não é militante feminista, disputa cargo pelo PL, mesmo assim, quando a história esquentou, ela acionou o mesmo script que qualquer outra usaria. Eu sou mulher agredida, olhem para mim. Sem a filmagem que alguém fez, o entregador estaria preso, o processo rolando agora. Porque o sistema não costuma esperar o contraditório quando a história que chega primeiro é o homem agrediu a mulher. O vídeo salvou ele. A maioria dos caras não tem câmera filmando quando discute com uma mulher na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Esse é o tamanho do mal. A lei protege ninguém de verdade. Ela cria uma blindagem automática para um lado e uma espada permanente sobre a cabeça do outro. E não escolhe time, né? Se é de direita, esquerda, entregador, pedreiro, taxista, marido, irmão, qualquer um. O trabalhador de BH é só o caso do dia, amanhã pode ser qualquer um de nós. E quando a lei da misoginia passar de vez, o vídeo nem sempre vai existir. Aí o estrago ainda fica maior, diz aqui a postagem do William. Jaqueline Loyola também, eu sou a favor da lei para punir falsas acusações contra os homens. O que essa mulher pré-candidata fez é inadmissível, porque ela ainda não foi presa e expulsa do partido. Por quê? Então o vídeo interno contradiz a versão de que o entregador agrediu ela primeiro. Agora a gente já tem aqui, né, ela postando, dizendo que eu errei e tal, né, e vem aí com esse tipo de argumento dizendo, mas e aí, vai ficar só nisso? Né? Vai ficar só nisso. 10h35, mais uma manchete, Roxane.
O projeto vai usar inteligência artificial para identificar áreas de risco de dengue. A dengue continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública do Brasil. E embora fatores climáticos, como temperatura e umidade, sejam reconhecidos há décadas como importantes determinantes desta doença, o Instituto, ou mais exatamente os pesquisadores do Instituto Pasteur de São Paulo, fundado pelo Instituto de Paris e pela USP, acreditam que parte da explicação para a ocorrência dos surtos ainda está escondida em escalas muito mais detalhadas do território urbano. E para investigar esse fenômeno, o Instituto trabalha em um novo projeto de pesquisa que pretende integrar inteligência artificial, dados climáticos, indicadores ambientais, infraestrutura urbana e percepção da população sobre a vacinação, para então desenvolver um sistema robusto, capaz de identificar áreas de maior risco para a transmissão da doença em São Paulo, a dengue, não é? O objetivo é compreender de forma integrada como fatores climáticos, condições urbanas e a aceitação da vacina, então, interagem para influenciar os surtos da doença. A iniciativa é coordenada pelo pesquisador Mauro César Cafundó de Moraes, que é líder do Laboratório de Clima e Saúde do Instituto Pasteur, de São Paulo. Ele reúne parceiros nacionais e internacionais, incluindo do Instituto Pasteur de Paris. E o objetivo é compreender como diferentes fatores, tanto ambientais quanto sociais e climáticos, interagem para favorecer a transmissão da dengue dentro da cidade. E hoje sabemos que o risco não é distribuído de forma homogênea. Ou seja, existem áreas muito específicas onde diversos fatores se combinam e criam condições mais favoráveis para a proliferação do mosquito e para a ocorrência da doença, explica Moraes. Além das várias ou das variáveis climáticas tradicionais, é o caso da temperatura e da umidade, os pesquisadores pretendem analisar fatores ainda pouco explorados em estudos epidemiológicos, como ilhas de calor urbanas. Esse é um fator importante. Acesso à água, coleta de esgoto e cobertura de serviços urbanos. A hipótese é que a convergência desses elementos possa ajudar a explicar por que determinadas regiões apresentam incidências mais elevadas de dengue, mesmo quando comparadas a áreas vizinhas submetidas às mesmas condições sazonais. Então tem um mapa de risco, né? Aí no caso da escala de cada bairro, a escuta social também, a busca, né, pela confiança da vacinação. Muito interessante, uma abordagem que costuma se chamar One Health, ou saúde única, adotada pelo Instituto e pela Rede Pasteur, que reconhece a interdependência entre saúde humana, saúde animal e meio ambiente.
Perfeito. 10h38, daqui a pouquinho, mais informações aqui para o nosso, do nosso panorama, os destaques dos pensamentos, da lógica que, no, que tem, caso as lógicas que acontecem aqui do Jack, hein? É. Hospital público é gratuito, o estacionamento dele cobra R$15 a hora. A área dentro do terreno do SUS foi concedida a uma empresa privada, que fatura sobre a única vaga possível para quem leva um doente ou visita o internado. O acompanhante de uma cirurgia longa gasta mais no pátio que no transporte. É abestado, essa geração, a próxima e a próxima, não vão dar um jeito nesse país. Você vai ver comigo, vai sofrer comigo aqui, essas coisas. Também quero agradecer o Elias Mendes, ia falar sobre esse assunto, né? Eu estava esquecendo, já tinha passado, mas vou falar sobre esse assunto daqui também. Né, uma operação que interditou parte da Vila Ares para um programa de televisão. Ah, faça-me o favor, hein? 10h39, participe, faça como ouvinte prestante Elias Mendes, que manda aqui sempre o seu texto colaborando com o nosso programa, tá bom? Muito grato.
Para derreter as nuvens negras.
Quem você acha que vão votar os estupradores? Em quem você acha que vão votar os ladrões, os traficantes? Em quem você acha que vão votar os corruptos, os maiores ladrões da nação? Em quem você acha que vão votar os ladrões de celular que têm roubado as pessoas na rua e por causa de um celular dão um tiro na cara de um chefe de família? Na última eleição, o presídio comemorou ou chorou?
Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Garantir os direitos fundamentais e o acesso à justiça para cada cidadão é a principal missão do defensor público. Todo brasileiro que não tem condições de pagar um advogado ou que esteja em situação de vulnerabilidade tem direito ao serviço oferecido pela Defensoria. Informe-se, conheça e busque seus direitos. Campanha Nacional Defensor Público. Transformando a causa de um em benefício de todos. Uma iniciativa da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml, R$26,90. Óleo de soja Vila Velha, 900ml, R$6,45. No Clube, R$5,75. Cerveja Amstel Lager, lata, 350ml, R$3,35. Detergente em pó, Umo Caixa, 2,2 kg, R$28,90. Ofertas válidas até segunda. Para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci, faz toda a diferença.
USP e você.
Começa nesta segunda, dia 20, a mostra gratuita da Escola de Arte Dramática em comemoração aos 60 anos da Escola de Comunicações e Artes da USP. O evento é organizado em conjunto com o Teatro da USP, o Sinusp, o Centro Universitário Maria Antônia e a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Serão realizadas diversas apresentações entre os dias 20 de julho e 26 de agosto. Os eventos são presenciais e não é necessária inscrição prévia. Para conferir os horários e locais das apresentações, acesse eca.usp.br.
USP você no interior.
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, a ESALQ, em Piracicaba, realiza, de amanhã até 28 de julho, o mini curso online IA no agronegócio, fundamentos e aplicações. O objetivo é capacitar produtores, gestores, agrônomos e estudantes a utilizarem tecnologias de dados para aumentar a eficiência e os lucros no campo. As aulas acontecem das 7 às 10 da noite. Para garantir sua vaga, acesse o link de inscrição disponível no site exalc.usp.br.
USP e você.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Dica Cultural.
Direção de Elias Andreato, estreia nesta sexta-feira no Teatro das Artes a peça Meu Deus, da dramaturga israelense Anat Gov. Na trama, Deus, o ator Sérgio Guizé, assolado pela depressão que o persegue nos últimos 2000 anos, decide fazer terapia e espera que a psicóloga Ana, a atriz Bianca Bin, o ajude a resolver esse inconveniente. Com humor refinado e forte carga emocional, o espetáculo utiliza a situação inusitada para abordar temas universais como fé, culpa, responsabilidade, esperança e o sentido da existência. Sobre a montagem, o ator Sérgio Guizé falou para a Rádio USP.
Meu Deus promove um encontro inusitado. A trama acompanha Deus, que profundamente deprimido com os rumos do paraíso e da humanidade, decide buscar ajuda. Sua única esperança é Ana, uma psicóloga, ateia. Em uma única sessão, Deus tenta responder as grandes questões sobre a sua criação, enquanto Ana faz o possível para convencê-lo de que ainda existe esperança e, quem sabe, salvar o mundo. Uma comédia inteligente, com humor ácido e reflexões que nos fazem imaginar como seria, afinal, encontrar-se com Deus.
Você ouviu o ator Sérgio Guizé sobre a comédia dramática Meu Deus, que pode ser vista a partir do dia 24 de julho no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, na Avenida Rebouças, 3970, em Pinheiros, com ingressos a partir de R$ 25,00 através da Eventim. Sextas e sábados às 8 da noite e aos domingos às 5 da tarde. A peça fica em cartaz até 1º de novembro.
Cultural.
Rádio Cidade AM 730 kHz.
Daqui a pouquinho, uma rodada aqui de informações pelo Brasil, somente de Brasília. Vamos trazer daqui a pouquinho aqui na cidade. O velho do agro escreveu: o que transporte público no Brasil é ruim, todo mundo sabe, mas que ninguém fala é que os motoristas de ônibus fazem questão de deixar o que já é ruim pior possível. É aquela coisa, o carro não é deles, se bater, bateu, se quebrar, quebrou, andar normalmente para o passageiro não é ir chacoalhando igual gato. O serviço é estressante, mas a categoria se comporta da pior maneira possível. Até em cidades pacatas do interior é assim, sobre o transporte. Hein? Robinho Nunes escreve: o Estado se tornou o maior sócio das empresas brasileiras. O Tenda Supermercados faturou R$ 7 bilhões, teve lucro de apenas R$ 75 milhões, 1%, e pagou 890 milhões de impostos, mais de 10% do faturamento. No final fica a pergunta: vale a pena empreender no Brasil quando o retorno é menor que deixar o dinheiro rendendo no banco? Essa é a pergunta mesmo, né? E no momento não é o momento para isso no Brasil. O Cláudio Dantas fez aqui comentário: indústria e comércio criticam Lula sobre os tarifaços nos Estados Unidos. Né? Ele traz aqui essa informação, nós vamos colher daqui a pouquinho, já que a gente está falando sobre tarifaço, vamos ouvir aí, né? Daqui a pouquinho as informações do tarifaço. Vamos ouvir já o repórter da Band que está falando, é o Márcio Rocha, aqui na minha telinha do YouTube.
A semana começa com a expectativa pelo início do tarifaço do governo dos Estados Unidos, que foi oficializado na semana passada e que se inicia na quarta-feira. Mesmo com várias tentativas de evitar as sobretaxas, o governo brasileiro trabalha agora para ajudar os setores que foram atingidos pelas tarifas do governo do presidente Donald Trump. No documento que oficializou a medida, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos afirmou que a nova tarifa será aplicada às mercadorias importadas ou retiradas para consumo a partir do dia 22 de julho. No entanto, existe uma regra de transição e produtos que já estiverem embarcados antes dessa data e que entrarem no país antes do dia 29 serão isentos. Ainda segundo o governo brasileiro, cerca de 18% das vendas do Brasil para os Estados Unidos devem ser afetadas com as medidas do tarifaço.
Aqui também o pessoal da JP News falando sobre o assunto. Talita Souza, Estados Unidos, quer benefícios para reduzir essas tarifas. O governo avalia que o impacto econômico seria ainda maior.
A disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos ganha um novo capítulo. O governo americano condicionou uma possível redução do tarifaço sobre produtos brasileiros à adoção de medidas que atendam interesses de empresas dos Estados Unidos. Para o governo americano, a previsão das tarifas depende do avanço e de uma série de reivindicações apresentadas ao Brasil. Entre elas estão mudanças em áreas como serviços financeiros, compras governamentais, etanol, medicamentos e minerais estratégicos. Os Estados Unidos também defendem a redução de barreiras que, na avaliação do país, dificultam a atuação de empresas americanas no mercado brasileiro. As exigências fazem parte da investigação comercial aberta pelo governo americano contra o Brasil. Além disso, o governo dos Estados Unidos pede maior acesso ao mercado brasileiro e a eliminação de restrições apontadas em diferentes setores da economia. As medidas são apresentadas como contrapartida para uma possível redução das tarifas sobre os produtos brasileiros. Segundo um cálculo inicial do governo brasileiro, o tarifaço pode afetar cerca de 18% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Enquanto as negociações continuam, o resultado das conversas pode ter impacto direto na relação comercial entre os dois países.
Ah, também sobre isso, na mesma página, o Bruno Pinheiro, né, está mencionando que a carne brasileira fica fora do tarifaço aí.
A notícia foi recebida com alívio pelos exportadores. A carne bovina brasileira não foi incluída nas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, segundo o maior destino das exportações do setor em 2025. Apesar disso, a preocupação da indústria está voltada para a China. O país mantém salvaguarda sobre a carne bovina brasileira, com validade de 3 anos, o que aumenta a pressão sobre frigoríficos e produtores. Como explica Roberto Perosa, o presidente da ABIEC.
O Brasil vem crescendo muito a sua produtividade nos últimos anos, tanto na pecuária, e a indústria preparada para absorver esse crescimento fez com que a gente se tornasse essa potência de maior produtor mundial de carne bovina e também o maior exportador mundial de carne bovina. E quando a gente se prepara para atender um grande mercado como é o mercado chinês, e depois vem uma decisão de que a gente vai ser limitado à exportação e fora disso vai ter uma questão tarifária muito agressiva, gera um problema interno aqui, né? Porque nós temos uma grande produção e falta de escoamento dessa produção. Então nós estamos vivenciando esse momento agora no início, né? Apesar de a gente saber que isso ia acontecer, nós estamos vivenciando agora a partir de julho isso, e deve ter um impacto nos preços, né? Tanto no preço da matéria-prima, como também no preço das exportações.
Enquanto a carne brasileira escapa por hora das tarifas impostas pelos Estados Unidos, é a relação comercial com a China que concentra as atenções do setor. As restrições impostas pelo principal comprador da carne bovina brasileira deve durar até 2028 e já influenciam as decisões da indústria. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, cada frigorífico terá de adotar uma estratégia para enfrentar esse período. Entre as medidas estão férias coletivas, suspensão temporária de contratos de trabalho, redução da produção e até movimentos de consolidação entre as empresas.
O destaque aqui, né? Obrigado pela pauta também, o nosso querido ouvinte, né? Já a gente já vai falar sobre isso. Mas o que o Cláudio Dantas está falando sobre esse tarifaço aqui, né? Ele diz que governo fantástico do Lula, exportações do Nordeste para os Estados Unidos despencaram 52,7% só no primeiro semestre, mais da metade. Alagoas 71%, Piauí 68%, Rio Grande do Norte 65%, Pernambuco menos 64%. Vamos ouvir aqui o que fala.
Ah, não, se não exportar, vai ser melhor, porque vai baixar o preço.
O que fala Cláudio Dantas sobre essa questão.
Pode até ser que tenha um impacto inicial ali. Até a próxima produção, até o próximo ciclo, até a próxima safra. Por quê? Porque aquilo que já está colhido, aquilo que já está produzido, você precisa vender. Ah, não está vendendo, não está exportando, você vende para dentro. Zero estoque, limpa o pátio. Só que seu animal, seu verme, seu burro, seu idiota, seu jumento, sabe o que vai acontecer na sequência? Vai fechar a produção. Sabe o que está acontecendo agora no Nordeste? A produção está fechando pela metade. E sabe o que isso significa? Desemprego. A mão de obra vai ser cortada pela metade também.
Tá
seu
bravo.
Estúpido.
Ari. Tá bravo o homem aqui.
Só pra especificar aqui por estado, tá? Alagoas, menos queda de 70%.
Ah, ele tá dizendo aqui, né? O Nordeste, né, vai ser afetado aqui com esse tarifaço, né? Porque não vai poder colocar para fora, vende, mas está contestando isso daí. Muito bem.
Nordeste, paz para os Estados Unidos.
É, o comentário aqui no programa do Cláudio Dantas, trazendo essa informação. Voltamos a Brasília, o repórter da JPM News é o Marco Viana. O Congresso inicia o recesso com projetos travados.
Hoje é o último dia de trabalho do Congresso antes do recesso parlamentar e quando os deputados e senadores voltarem a Brasília, terão uma fila de projetos importantes para analisar. Isso porque algumas pautas que estavam na expectativa de votação acabaram ficando para o segundo semestre. Entre os principais temas estão a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1, o marco legal da inteligência artificial, a PEC da segurança pública, o projeto que equipara a misoginia ao crime de racismo, a regulamentação dos minerais críticos, a medida provisória conhecida como a taxa das blusinhas, que trata da tributação sobre compras internacionais, além da lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que define as bases para o orçamento do próximo ano. Nos bastidores, a explicação para esse conjunto de pendências passa por dois pontos principais. Primeiro, a dificuldade de acordo entre os líderes partidários e a relação mais desgastada entre o governo federal e o Congresso Nacional, que tem dificultado a construção de consensos para votações importantes. Esse seria então o segundo ponto. Além disso, há um outro fator que pesará no segundo semestre: o calendário eleitoral. Como 2026 é um ano de eleição geral, muitos parlamentares devem dividir a atenção entre as atividades no Congresso e as articulações políticas nos estados e nos municípios. Por isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já anunciou duas semanas de esforço concentrado após o recesso. Entre os dias 10 e 14 de agosto, e de 31 de agosto a 3 de setembro. Isso na tentativa de destravar parte dessas matérias antes que o ritmo eleitoral tome conta do Congresso Nacional.
O destaque aqui é para uma operação em função de um programa de televisão que aconteceu no último dia 18 e travou aqui as ruas na Avenida São Paulo, ali na Vera Ares, né? E o trecho foi entre a Avenida São Paulo, Rua Regente Feijó e a Moreira César, desvio ali. Pela foto eu estou vendo aqui, o nosso ouvinte Elias Mendes também manda essa informação, pela foto estou vendo que tem os agentes de trânsito aqui para isso daí, né? Provavelmente foi um estabelecimento que foi contemplado lá pelo programa da televisão para reformar aquelas coisas lá, tá? Até aí tudo bem, parabéns ao dono, conseguiu, né, voltar à vida, né? O estabelecimento estava fechado, voltou. Mas precisa de tudo isso daí? Não é importante, por exemplo, mandar se virar? Né? O programa de televisão poderia falar, não, você contrata aí gente e tal. Se interditar aqui, vai ter multa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes não acontece corridas de final de semana, essas corridas de rua aqui, porque não tem agente de trânsito. E se tiver o agente de trânsito, tem que pagar hora extra para eles. Nada mais justo também, né, fazer isso daí. Agora, entre pagar hora extra, banco de horas, eles preferem usar isso para eventos, festa da uva, evento que é, né, gigante, grande, da prefeitura. Não com uma corrida para 500, 600 pessoas. Então, eles pagam, está tudo certo, nem sei se tem banco de horas, mas... Enfim, aí vai lá e ter dito isso daí. Tudo bem que eu acho que foi... Não, sábado era extra, né? Hora extra. mas para fazer esse tipo de programa aí teve uma muvuca tremenda ali, o pessoal da Vila Ares, né, sentiu aí o, né, essa questão, porque corrida de rua é só um tempinho, agora o programa aí levou um tempão para fazer isso daí, né? Hospital público é gratuito, o estacionamento dele cobra R$15 a hora. A área de dentro do terreno do SUS foi concedida a uma empresa privada que fatura sobre a única vaga possível para quem leva um doente ou visita um internado. O acompanhante de uma cirurgia longa gasta mais no pátio que no transporte. O paciente de quimioterapia semanal tem no estacionamento o maior custo do tratamento gratuito. Vou repetir. O paciente de quimioterapia semanal tem no estacionamento o maior custo do tratamento gratuito. A concessão onde rende ao hospital uma receita acessória, extraída por desenho de gente cuja presença ali nunca foi escolha. Né? Você arranca o dinheiro de alguém que nunca escolheu estar ali. Isso não deveria mudar? E aqui, vamos lá, o que o Jack fala é algo institucional, Brasil inteiro, e vamos trazer essa realidade aqui para o nosso negócio. Você já reparou? Vai ali no Hospital Pitangueiras. Como é que você faz ali? Ali na rua Pitangueiras não tem onde estacionar, só estacionamento particular. Então, se você vai para lá, você tem que pagar. Se você vai acompanhar alguém, você tem que pagar. Vai saber quanto tempo fica. E aí você, nesse caso é o hospital particular e você paga por isso na mensalidade. Você acha que você está indo de graça, você já não está indo de graça. Mensalidade já não é barato. Vai ali no Hospital Paulo Sacramento. Também tem um estacionamento agora, tanto no hospital como acho que na área, eu não sei como é que chama aquela ali na rua São Bento. Né, fica na São Bento com a Siqueira de Moraes, mas não sei qual que é a área do hospital ali, mas não sei se é uma área de administrativa de algumas terapias, diferente do hospital, frente ao hospital também, você não consegue parar ali, cheio de estacionamento e a rua ali é a Zona Azul. Você tem que recorrer a um estacionamento. Você vai no... hoje, deixa eu ver onde que tá, na Unimed, na Prudente de Moraes, difícil parar, vai na Unimed tirar sangue lá no laboratório, ali então terrível, você tem que parar, você tem que ir bem cedo, parar na rua, que aí pode, fica lotado cedo, mas se você quiser guardar o carro lá dentro, você paga. Então você paga caro por um plano de saúde, o da Unimed tá aí entre os mais caros, e você ainda tem que pagar isso aí. Se você vier para o São Vicente, aí piorou, né? Aí é Zona Azul para todo lado, estacionamento também é o olho da cara. E você fala assim, bom, a Unimed vai montar um hospital lá longe, né? Lá longe vai ter um hospital agora da Unimed. E aí você fala assim, bom, vamos lá pelo menos vai ter estacionamento. E se eles conceder o estacionamento a uma empresa privada? Você vai, você que paga caro o plano de saúde na Unimed, tem que pagar caro o estacionamento também. Então é tudo muito fictício, ilusório. Realmente você paga e paga caro por esse serviço. Mais uma aqui do Jack. Olha, existe um dia do ano em que o servidor público, para comemorar a si mesmo. Existe um dia no ano que o servidor público para comemorar a si mesmo. O dia do servidor, 28 de outubro, vira ponto facultativo em praticamente todos os órgãos. E o país inteiro descobre repartições fechadas, perícias desmarcadas, prazos suspensos. O trabalhador comum não tem o dia da sua categoria transformado em folga geral às custas do cliente. O funcionalismo tem. E o cliente e a população que naquele dia paga a folha em dobro, o salário de quem folga e o custo de precisar do serviço que não abriu. Eu já falei isso daí, né? Como é que pode comemorar o dia do servidor? Comemora trabalhando, né? Mas isso não acontece. Um carro clonado com uma placa roda em outro estado e as multas dele chegam na sua casa. A partir daí o ônus é seu. Reunir fotos do seu veículo, provar diferença, contestar inflação por inflação em órgãos diferentes. Enquanto os pontos sobem na CNH, o licenciamento trava. O sistema que fotografou o clone não tem obrigação de cruzar nada antes de te cobrar. A presunção corre contra a placa e a placa é sua. A vítima do crime herda o processo administrativo do criminoso, guia por guia, até convencer cada prefeitura de que existe um clone. Alguém já passou por isso? Diz aqui o Jack. É? Sim, né? O destaque aqui, voltando aqui para as páginas, o repórter da JP News no YouTube, o André Anelli. Lula acumula mais de 20 derrotas no Congresso. O recesso e o calendário eleitoral reduzem o espaço para votações.
O presidente Lula chegou ao recesso parlamentar com pelo menos 23 derrotas relevantes